Quando lancei meu livro Brasileiros Pocotó em 2004 e junto com ele um movimento pela despocotização do Brasil, eu ansiava por um país que valorizasse a cultura, que apreciasse o talento intelectual, que construísse seu futuro sobre valores fundamentais. Para isso, teríamos de ser capazes de perceber o que é o belo, o fundamental, o pertinente, aquilo que nos traz crescimento intelectual. Duas décadas depois, qual é a sua avaliação, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Oi, Luciano e toda a equipe do Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Cíntia, eu tenho 28 anos e sou do Rio de Janeiro. Eu conheço e acompanho o Café Brasil tem uns 2 anos mais ou menos. Meu atual marido me apresentou na época que a gente ainda namorava. E eu não assisto na ordem, assisto aleatoriamente, enfim. E passou batido o 296, complicada arte de ver. Então eu só fui ter acesso a ele agora com o revisitado, né, que ficou como 596. E, cara, sabe aquele ditado, momento certo no lugar certo? Foi isso que aconteceu, porque, olha, Luciano, a gente vive numa era em que as pessoas andam na rua muito estressadas e elas querem te estressar também, elas querem te atazanar, elas precisam disso para elas poderem, sei lá, se sentirem menos mal com aquela situação, porque eu faço um curso no centro da cidade todos os dias pela manhã. Eu tenho que pegar um ônibus no ponto final aqui, pertinho da minha casa, sendo que a fila que fica no ponto final do ônibus, ela é feita de pessoas completamente estressadas, reclamando de tudo o tempo inteiro. E, na verdade, essa linha de ônibus, eles estão sem receber desde novembro, né, do ano passado, novembro de 2017. Então, assim, as pessoas têm que compreender um pouco que os motoristas e o fiscal, enfim, os funcionários daquela empresa, eles não estão trabalhando tão satisfeitos, né? Então, eles não estão com muita paciência, muito amor, enfim. E as pessoas não entendem isso e elas querem ficar estressadas, deixar os funcionários mais estressados. E eu que tô ali, indo pro meu curso e tal, eu fico tentando não entrar naquele clima. Mas sabe quando as pessoas estão comentando alguma coisa, elas olham pra sua cara, esperando que você também reclame junto com elas? Isso tem me deixado muito incomodada. E aí, há uns 4 dias atrás, mais ou menos, eu pensei assim, bom, hoje eu vou usar essa tática. Eu já vou chegar no ponto final com o meu fone de ouvido, sabe, ouvindo uma coisa que vai me deixar bem e não vou dar confiança a pessoas reclamando e tal. Foi isso que eu fiz. E eu coloquei nesse. Eu olhei e falei, ah, eu quero ouvir esse. Luciano, eu entrei no ônibus, estava ouvindo e tal. Deu tempo de ouvir tudo até chegar ao meu local. E eu chorei igual criança dentro do ônibus ouvindo a história Deus de Batom. E pensei milhões de coisas, sabe? Porque as pessoas realmente têm muita dificuldade de ver certas coisas. Eu queria ter chegado no curso e ter te mandado um áudio assim falando, sabe? Mas primeiro que eu tinha aula e eu falei, nossa, eu tô muito emocionada, eu não posso falar e tô ficando agora de novo. Eu não posso falar com ele dessa maneira, eu preciso me acalmar, preciso passar uns dias. E no intervalo do curso eu contei para os meus amigos aquela história. Eu queria que as pessoas começassem a enxergar as coisas de maneira diferente, sabe? Porque eu percebo que o amor não está unindo, na verdade, o mau humor das pessoas é que está unindo a galera na rua, em qualquer outro lugar. Uma pessoa chega para te dar Oi, bom dia, assim, sabe, lindamente, as pessoas já olham torto, ah, sei lá, se for uma mulher, né, essa mulher é maluca, nem me conhece, já tá falando comigo assim, cheia de intimidade, com esse sorrisinho, sei lá, ou se for um homem, pior ainda, né, a gente mulher já fica achando que é assédio, enfim, e quando a pessoa vem para reclamar, a gente parece que a pessoa é familiar pra gente, a gente começa a reclamar também. Teve uma época que eu tava assim, eu comecei a me incomodar com isso e... obviamente, eu comecei a me incomodar também com as pessoas que agiam dessa forma. Eu era a mulher do IP, sabe? Ah, que IP lindo, mas na minha opinião, ah, isso só vai causar sujeira, então não quero. Eu era essa pessoa, uns anos atrás, e eu comecei a mudar isso, e hoje em dia eu posso dizer que eu sou outra pessoa, e ter ouvido aquela história das mulheres e do batom, aquilo mexeu demais comigo, parece que confirmou toda essa mudança que eu venho sofrendo nessa, o que eu chamo de evolução, né? E assim, até mesmo um exemplo disso é que hoje eu cheguei em casa, eu tenho um cachorro, um beagle de 8 meses, né? Então, às vezes a gente esquece de trancar alguma coisa dentro de casa, e hoje foi a porta de Blindex embaixo da pia. Ele teve acesso ao sabão em pó. E ele furou o sabão em pó. E quando eu cheguei, tinha uma penca de sabão em pó na cozinha espalhado. E aí eu olhei, assim, vontade de jogar o cachorro pela janela, de xingar, de fazer tudo. Mas eu pensei, não, eu vou aproveitar esse sabão em pó e vou lavar a cozinha. Eu já estava precisando fazer isso mesmo. E a culpa não foi dele, a culpa foi minha, na verdade, pela minha falta de atenção. Mas eu não vou também viver a culpa, eu vou fazer alguma coisa boa com isso, com essa sujeira, entendeu? Então, assim, isso é muito bom. E isso é o que tem que unir as pessoas, sabe? E não o mau humor, o estresse. E, Luciano, é só isso que eu tenho pra te dizer, que eu já tô emocionada de novo. Minha voz tá ficando diferente, só de lembrar daquela história. Muito obrigada mesmo por você e sua equipe fazer do meu dia, assim, um dia muito feliz. É isso.
Eu vou fazer alguma coisa com isso. Que delícia, Cíntia. Olha, muito obrigado por esse comentário, viu? Que já está conosco desde 2018, aqui aguardando o momento certo, né? E ele resume, aliás, a Cíntia resume muito bem o que eu tenho tentado dizer em quase todo o programa que eu faço. Cara, não gaste seu tempo com o ódio, com a destruição daquilo que você não gosta. Gaste-o na construção daquilo que você ama. Muito obrigado pela visão positiva, Cíntia, pela emoção e por compartilhar conosco essa sua angústia e descobertas. Em meu podcast Cafezinho 513, A Lei de Gresham Cultural, eu fiz uma espécie de desabafo que eu vou repetir aqui agora. O Cafezinho é publicado às segundas e sextas, gravado em vídeo para o YouTube e distribuído como um podcast, mas é também pelo WhatsApp. É uma pequena reflexão que às vezes, como nesse episódio aqui, eu amplio. Vamos a ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Publiquei essa semana uma isca intelectual. Aliás, eu vou botar o link dela na descrição desse vídeo aqui, que mostra Paul McCartney e Eric Clapton interpretando a canção Something, de George Harrison, durante um show em 2017. Olha, eu não sei quantas vezes eu assisti esse vídeo e todas elas com um nó na garganta e lágrimas nos olhos. Por quê? Porque é lindo, cara. Tem uma beleza que envolve estética, amizade, camaradagem, generosidade, poesia, arte no mais alto nível, como raramente se encontra nas novas produções. Existe um princípio econômico chamado Lady Gresham, atribuída a Sir Thomas Gresham, conselheiro da rainha Isabel I da Inglaterra, que afirmou em 1558 que a moeda má expulsa a moeda boa. Naquela época, as moedas tinham um valor conforme o peso do ouro em que eram cunhadas. Quanto mais pesadas, mais valiosas. Sir Gresham disse que se o Estado decidisse cunhar novas moedas com o mesmo valor facial, mas com menos quantidade de ouro, os agentes econômicos tenderiam a guardar a moeda mais pesada, a moeda boa, cheia de ouro, e fazer circular apenas a nova moeda, aquela mais leve que tinha pouco ouro, a moeda má. Pouco a pouco, toda a moeda boa acabaria por ser substituída pela moeda má. Olha, eu acho que nós estamos vivendo uma espécie de Lady Gresham cultural, onde as informações triviais expulsam informações significativas. Fatos sem importância, gente sem qualquer significado, informações irrelevantes ocupam todos os espaços das mídias, expulsando os fatos e influenciadores verdadeiramente importantes e necessários. A música ruim ocupa o lugar da boa. A literatura ruim expulsa a boa. O cinema ruim expulsa o cinema bom. As conversas ruins expulsam as conversas boas. O caráter ruim expulsa o caráter bom. Essa lei de Gresham cultural faz com que as pessoas prefiram conhecer o que acontece em vez de pensar sobre o porquê as coisas acontecem. Porque o conhecer tem mais valor imediato. A moeda má expulsa a moeda boa. Você percebeu, cara? E aí a gente perde a capacidade de apreciar o belo. Eu vou continuar o raciocínio neste vídeo. Enquanto isso, entre aqui embaixo, bote um comentário, faça um positivo, faça um negativo. Torne-se membro do canal, compartilhe com outras pessoas, ajude a gente a fazer o crescer canal aqui, porque não decola, cara, é complicado, né? Mas vamos lá. Cara, eu bato nessa tecla aí desde o começo dos anos 2000. Quem me acompanha desde que eu lancei o meu livro Brasileiros Pocotó sabe do que se trata, hein? Aliás, ó, cada ano que passa parece que ele fica mais atual. Quer dizer, é só mudar os exemplos, tá? Aqui eu falava de aguinha Pocotó, agora você fala de alguma dessas loucuras novas que estão por aí, mas o que eu escrevi aqui, e eu contava a história, falava, cara, o bicho vai pegar, porque se a gente continuar bombardeando desse jeito, essa juventude com tanta porcariada, com tanta irrelevância pela televisão, a internet estava começando, a gente vai ter uma geração aí na frente que vai ser incapaz de apreciar o belo. Vai olhar para essas coisas que a gente julga hoje que são belas, para essa música, sabe, que a gente acha que é bela, e vai torcer o nariz, né? Ah, isso é muito complicado, é muito duro, demora demais, é muito blá blá blá, é textão e coisa e tal, porque não consegue passar da superfície, não consegue mergulhar um pouco mais fundo, porque alguém trocou a moeda, cara. Alguém pegou aquilo que era valorizado, aquilo que tinha valor e que, portanto, tinha a atenção do mercado e tirou isso de cena e colocou em primeiro lugar essas irrelevâncias que passam rapidamente e das coisas você não vai se lembrar nunca, né? Daqui a 6 meses acabou, já passou, ninguém mais sabe quem é. E, cara, isso não é... isso não vem do nada. Isso é uma busca por grana, né? Uma busca por dinheiro. As pessoas que detêm o poder de colocar em evidência essa porcariada toda aí não têm escrúpulos, né? De colocar isso em evidência, de ganhar o máximo de dinheiro possível em troca de baixar o nível generalizado da sociedade. É assim, cara, tá lá, isso aqui é de 2004, e já vem de antes, cara. Se você voltar lá atrás, nos anos 70, já se reclamava, já se falava a respeito. Só que hoje em dia, cara, a gente perdeu completamente como é que eu vou dizer assim? O apoio, né? Porque se antigamente, em 2004, quando eu lancei o livro foi um sucesso, e muita gente dizia, ó, que maravilha, é assim mesmo. Agora eu falo isso aqui e vai entrar aqui embaixo nos comentários um bando de neguinho pra dizer que, cara, ó, falei neguinho, ó, meu Deus, falei neguinho. Um bando de pessoas, né? Que vão dizer, seu velho, você é retrógrado, você tá dizendo, cara, tá querendo dizer que a Anitta é pior que George Harrison? Sim! Quero dizer com todas as letras, cara, é uma porcaria comparada com o George Harrison, comparado com o Eric Clapton e Paul McCartney cantando Something, você vem querer me jogar essa porcariada que tem hoje em dia e dizer que é a mesma coisa, que isso é que é bom, que eu tô atrás porque eu sou velho, porque eu... Ah, cara, eles perderam completamente a capacidade de julgamento, sabe, de olhar para as coisas e perceber a nuance, sabe, o que que é bonito, o que que é bem feito, o que que tem valor, né? A gente perdeu completamente porque o mercado tomou conta, né? Virou valor extrínseco, né? O mercado bota um valor ali, diz que o que vale agora é esta bunda, e a bunda vai pro ar e dá aquela audiência tremenda e todo mundo faz dinheiro e fica cada dia mais burro. Toma cuidado aí, cara. Entra no link aqui embaixo, assiste ali, dá uma olhada no Paul McCartney e no Eric Clapton e depois vem contar pra mim o que, que você acha, né? Talvez você prefira ver a bunda da outra lá, mas aí o problema é seu.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. Well, you know I believe her now. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave her now. Well, you know I believe in now. Well, you're asking me who my love grows. I don't know. Stick around now, it may show, but I don't know, I don't
E aí, meu, é ou não é de chorar? Olha, lá por volta de 2005, eu publiquei um texto que merece ser apreciado. Veja se mudou alguma coisa em quase 20 anos, ó. Eu li um texto delicioso de Oscar Wilde em A Alma do Homem sob o Socialismo, onde ele diz o seguinte: um trabalho de arte é o resultado único de um temperamento único. Sua beleza vem do fato de o autor ser o que ele é. Nada tem a ver com o fato de outras pessoas quererem o que elas querem. No momento em que um artista percebe o que os outros querem e tenta suprir a demanda, ele deixa de ser um artista e passa a ser um artesão, excelente ou medíocre. Deixa de ser um artista e passa a ser um homem de negócios, honesto ou desonesto. Cara, escrito por Oscar Wilde em 1891. É irresistível refletir sobre essa imagem do artista como um homem de negócios nos dias de hoje, quando os marqueteiros transformaram a produção cultural numa indústria baseada em pesquisas e focada em nivelar por baixo os produtos ditos culturais que ela cria e promove. E dá-lhe as bandinhas de axé de acrílico, os pagodeiros derivados de petróleo, o funk de isopor, os livrinhos de autoajuda, os programinhas de TV focados na fofoca e nas celebridades e outras barbaridades. São produtos criados em laboratório por comerciantes e não por artistas, e trabalhados para suprir uma demanda que eles próprios criam. Uma música na novela da Globo, repetida no Domingão do Faustão como sendo a nova onda, é capaz de lançar um modismo, de suprir uma demanda nacional e projetar um desconhecido vazio de conteúdo ao estrelato. É o artesão de Oscar Wilde, alguém que deixou de ser um artista para ser um comerciante. Mas o problema não é tão simples assim, a engrenagem é complexa e seus componentes estão no jogo sem compreender seus papéis. Os grandes formadores de opinião, confusos diante de uma postura politicamente correta, em que dão ao povo o que o povo quer, desempenham uma função crítica no processo. Dão às manifestações comerciais uma dimensão maior do que a merecida. Ao colocar em horário nobre uma entrevista com a funkeira desbocada, com a ex-prostituta que escreveu suas memórias, com o transformista que traiu o namorado, com a bandinha vazia, legitimam um produto que, do contrário, permaneceria restrito a um gueto, apagado pelo tempo. É a legitimação da mídia, jogando o jogo dos comerciantes, e não os atributos artísticos ou culturais, que acaba por criar uma demanda falsa, um sucesso mentiroso. Uma celebridade efêmera, que nos 6 meses de duração venderá 2 milhões de CDs. Para os trouxas que caíram na conversa. Olha, esse tema não é novo, viu? Isso aqui eu tô lendo um texto de 2005. Você tem que botar a internet, tem que botar os influencers, né? Os digital influencers, tem que botar o YouTube nessa conta toda, né? Mas lá em 1844, Arthur Schopenhauer escreveu assim, ó: o talento é capaz de alcançar o que está além da capacidade dos outros de alcançar, mas não além da sua capacidade de apreensão. Portanto, logo encontra quem o aprecia. Já aquilo que o gênio alcança transcende não apenas a capacidade dos outros de alcançar, mas também a sua capacidade de apreensão. E, portanto, os demais não se dão conta dele imediatamente. O talento é como o arqueiro que acerta o alvo que os outros não atingem. O gênio é como o arqueiro que acerta o alvo que os demais nem sequer conseguem ver. Como diz Chamford, o que se dá com os homens é o mesmo que acontece com os diamantes, que até um certo grau de tamanho, pureza e perfeição possuem um preço fixo e definido, ao passo que, a partir de um certo grau, permanecem sem preço e não encontram compradores. Francis Bacon expressa o mesmo. As virtudes inferiores recebem o aplauso das pessoas comuns, as intermediárias, admiração, e as mais elevadas, nenhuma apreciação. Sacou? Escrito em 1844. Você já parou para pensar sobre o seu papel nessa engrenagem, hein? Você é o agente da demanda. Você é a presa dos comerciantes. Você é o manipulado. É o seu gosto médio que os comerciantes estão determinando. Eu já escrevi uma vez, já usei até nos podcasts aqui, que gosto médio não tem gosto. O gosto que tem gosto é o seu gosto, seu tesouro, único, pessoal, intransferível. Portanto, respeite o artesão, respeite o comerciante, mas valorize o seu gosto. Só o entregue ao artista.
Wanna believe, got to believe. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Oh, now I don't want to leave her now. You know I believe it now. I got to believe in something. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me, oh, oh, oh yeah. Don't wanna leave her now. You know I believe that I, you've got to believe in something. Hey, oh yeah, make me.
E assim então, com uma espetacular versão de Something que James Brown lançou em 1973, que eu vou saindo assim numa mistura de alívio com angústia. Olha, o James Brown transformou um clássico em uma música sua. E George Harrison dizia que aquela era a versão que ele mais gostava dessa canção. Tem que ser moeda boa para fazer mais moeda boa, não é mesmo? Ah, e eu tô saindo aqui com alívio, viu? Por ter sido contemporâneo de artistas como George Harrison, Paul McCartney, Eric Clapton, James Brown. E bota aí um monte, cara. Põe Milton Nascimento, põe Caetano, põe Gil, põe toda a turma que eu assisti enquanto eu tô vivendo a minha vida, enquanto eu cresci vindo, me formei vendo esses caras, sabe? E saio agora também angustiado, porque eu tô vendo essa turma toda, que é moeda boa, sendo substituída por moedas más. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas: eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. Olha, você quer moeda boa, é? Vem pro ecossistema do Café Brasil. Digite aí, ó, mundocafebrasil.com. Torne-se um assinante aqui, vem pra cá, cara. Aqui nós estamos trabalhando para ter moeda boa, para não deixar moeda ruim ultrapassar moeda boa. São conteúdos diversos, podcasts, videocasts, textos, sumários de livros que eu escolho a dedo para que você tenha uma fonte de busca de conhecimento, uma fonte cultural, um lugar onde você não vai perder seu tempo jogando fora ou só com bobagem. Você vai encontrar coisas que são pertinentes e que têm a ver com crescimento pessoal e profissional, crescimento intelectual. O Café Brasil tem moeda boa. mundocafebrasil.com. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa, através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos jogar moedas boas para a sua turma. Mande um comentário de voz no WhatsApp pelo 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, David Hume, deixando você que não se emocionou com Something preocupado. A beleza não é uma qualidade inerente às coisas. Ela existe apenas na mente de quem as contempla.